Amém. Josué capítulo 5. Vamos finalizar o Josué 5 hoje. Nós vamos fazer a leitura integral de Josué capítulo 5. Assim diz a palavra de Deus, Josué capítulo 5, versos de 1 a 15. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desse lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué, faze facas de pederneira e passe de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então, Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate, Haralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto, pelo caminho. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nascera do deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos filhos de guerra, que saíram do Egito e não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado, que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais. Terra que manda leite e mel, porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porquanto, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué, hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães ázimos e cereais tostados comeram nesse dia. No dia imediato, depois que comeram do fruto da terra, cessou o maná. E não tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano, comeram das atividades da terra de Canaã, das novidades da terra de Canaã. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele, não sou, não. Sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse, que diz meu Senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército ao Senhor, do Senhor a Josué, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Amém?
Amém.
Semana passada nós falamos daquele momento antes da guerra. Antes do início da guerra, da conquista da cidade. E aí a gente falou um pouco sobre a celebração da Páscoa, que tinha sido algo que tinha sido ordenado e comissionado pelo Senhor para ser feito eternamente, até como uma manutenção da aliança do Senhor. Falamos também na semana passada que após a celebração da Páscoa, aquele alimento que caía do céu, que era chamado de maná, que começou a cair lá no início do deserto, naquele momento, depois que eles celebraram a Páscoa, parou de cair. Por 40 anos, aqueles homens e mulheres comeram do maná. Deve ter sido bem estranho, deve ter sido um hábito que eles vigiaram na vida deles. Todo dia eles saíam e caía aquele pão do céu, caía o maná. Mas a partir do momento em que eles começaram a comer das coisas da terra, das novidades da terra, o maná, ele cessou. E aí, falando de celebração de Páscoa, o ato de comer o produto de Canaã. Então, o povo Ele tinha sido circuncidado, foi curado, foi sarado, passou as dores. Quem já foi circuncidado sabe que você passa 3, 4 dias aí de molho. E aí essas pessoas estavam prontas para a guerra, prontas para começar a batalha. E aí nós vamos começar a partir de Josué capítulo 13, 5:13. Estando Josué ao pé de Jericó, ele estava próximo da cidade de Jericó, ele levantou os olhos e olhou. E eis que se achava diante dele um homem, que trazia na sua mão uma espada nua. Ela não estava embainhada, ela estava nua, era uma espada de provavelmente de 2 gumes, uma espada longa. Chegou Josué a ele e disse: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Josué, na hora que olha aquele homem, ele fala assim: será que ele é de Jericó? Será que ele está conosco? E esse é um estranho bem interessante, porque ele é semelhante a um confronto que Jacó teve. Abre aí em Gênesis capítulo 32. Eu não vou ler, mas só para você identificar, é muito bom. Gênesis capítulo 32. Gênesis 32, versos 22 a 32. Gênesis capítulo 32, versos 22 a 32. Vou ler rapidamente. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fez-os passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia. Jacó estava fugindo de Esaú. Ficando ele só, lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo que esse não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa aqui em cima, assim perto da coxa, deslocou-lhe a junta da coxa na luta com o homem. E aí Jacó ele começa com uma discussão com aquele homem que ele teve a luta, que é o mesmo homem, é o mesmo guerreiro desse de Josué, é a mesma pessoa. E a gente vai identificar quem é essa pessoa, tanto que Josué lutou, que Jacó lutou, como que Josué estava ali frente a ele. Havia um homem com uma espada, entendeu? E Josué está perante ele. Jacó se encontra com um mensageiro divino. Primeira coisa que ele identifica é que não é um homem normal, não é uma pessoa comum, ele é um mensageiro divino. Mas que mensageiro é esse? Antes de enfrentar um conflito de vida ou morte, mas com Josué, Jacó, quando ele se encontra com esse mensageiro, ele luta com ele, mas Josué ele faz diferente. Em vez de lutar com aquele homem, ele vai perguntar: você está conosco ou você está com eles? É diferente. E aí por que que Josué, é muito Jota, né? Jacó, Josué, por que que Josué, ele não guerreia com esse homem? Ele não guerreia com esse homem? Duas características. Primeiro, ele não está sendo acusado de nada. Lembra por que Jacó lutou com o anjo, com aquele ser divino? Porque ele estava fugindo de Esaú. Ele havia mentido, lembra? O pai dele estava cego na cama, ele estava para morrer, ia passar a bênção. E aí a mãe dele chega e fala assim: olha filho, vai lá e pega um bezerro cevado, que eu vou fazer como seu pai gosta. Se veste com as roupas do teu irmão, para que teu pai, na hora que ele sentir o cheiro, ele sinta o cheiro do teu irmão e não o seu cheiro. Porque Jacó, ele era um homem como de administração, ele não era um homem de guerra, não era um homem de caça. E o teu irmão dele não era grandão, era todo peludão. E ele, com aquele casaco grandão, ele enganou o seu filho, enganou seu pai. Então Jacó, ele tinha esse peso sobre a vida dele. Ele havia uma acusação, enquanto Josué não. Josué estava cumprindo apenas a vontade do Senhor. Josué o aceita e talvez até estivesse esperando, porque você tem que imaginar que Jericó, ela era uma muralha que para o ser humano ela era intransponível. O cenário de guerra é o seguinte: você tem em Jericó uma cidade fortificada, com arqueiros, com pessoas hábeis para a guerra e para a batalha, e o povo de Israel nunca tinha guerreado, nunca tinha lutado, eles não tinham arma nenhuma. Eles saíram do Egito como escravos, as pessoas que eram de 20 anos para cima morreram no deserto, se tinha algum conhecimento de habilidade de luta, alguma coisa, se perdeu. Então eles entram nessa guerra, nessa batalha, nessa possibilidade aqui, sem nenhuma arma, sem nenhum guerreiro. Então realmente Josué estava esperando o sobrenatural do Senhor. Essa figura divina, essa presença de um ser divino, ela aparece também em Números 22, abre lá. Mas não é a mesma pessoa. Números 22, verso 23. Uma passagem conhecida. 22, 23. Números 22, 23. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, ou sua espada nua, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão a espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um lado e outro lado. E aí essa figura desse ser divino, ele aparece também aqui em Balaão. E ele aparece mais uma vez em 1 Crônicas, capítulo 21, verso 16. 21, verso 16. 1 Crônicas, capítulo 21, verso 16. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor. Estava junto o anjo do Senhor, estava junto a eira de Omã, o jebuseu. Esse. Hã? Não, eu li um segundo e depois eu li o 5. Desculpa. Verso 15. Verso 14. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70 mil homens. O que estava acontecendo? Antes de eu ler o texto, o que estava acontecendo ali? O Senhor, ele tinha feito Davi prosperar. Ele estava forte. O império dele estava crescendo. E aí ele olha e fala assim: eu vou mandar contar as pessoas. Porque ele queria saber qual que era o poderio militar dele. E isso Deus toma como uma afronta. Deus olha para eles e fala assim: esse Davi, ele não está confiando em mim. Ele está querendo saber quantas pessoas tem no exército dele, para saber se ele é confiável. Se é confiável o poderio militar dele em relação às conquistas que ele iria executar. E aí um profeta olha para ele e fala assim: Davi, não faz isso. Deus não vai gostar, mas mesmo assim ele manda fazer a contagem. Quando ele manda fazer essa contagem, acontece isso que nós vamos ler. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70 mil homens, olha. E aí quando a gente fala que Judas foi predestinado para morrer, a gente fica chocado, mas olha só aqui. Quem pecou foi Davi. Quem pagou com isso foi o povo de Israel. Então enviou o Senhor a peste de Israel, e caíram de Israel quantos mil homens? 70 mil pessoas morreram, porque ele apenas mandou contar. Então o nosso Deus não é de brincadeira.
Pastor, mas ele inclusive, né?
Hã?
É, a palavra também fala que ele nos dá vírus, ele pudesse.
Para provar o coração dele. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para destruir. E destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu. Mas aí o arrependimento aqui não é um arrependimento humano, é um arrependimento divino. Não tem um emocional na história.
Ou seja, perdão.
O Senhor, ele olha para aquilo, entendeu? E não é que ele mudou de ideia: eu não devia ter feito isso. O Senhor não faz isso, ele não é um homem para que se arrependa. A tradução, ela não ajuda, ela usa um termo em português. Ele a portuguesa, uma palavra hebraica que não poderia ser traduzida dessa maneira. Então esse anjo do Senhor, ele aparece, e Davi, ele olha e vê. Verso continuando: hoje o Senhor estava junto a ele de Ornã, o jebuseu. Verso 16: levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a sua espada desembainhada na mão estendida contra Jerusalém. Já tinham morrido 70 e iam morrer mais. Disse Davi a Deus: não sou eu o que disse se contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal, porém essas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do seu povo. Ensinamento para você. Muitas vezes, quando eu falo vocês, eu me incluo, tá? Muitas vezes, quando vocês pecam, quando vocês cometem um delito na vida de vocês, de qualquer sorte ou espécie, você acha que eu influi só a sua vida. Você está muito enganado. Tudo que você faz influencia a sua família, influencia a casa, o lugar onde você mora, o lugar onde você trabalha, onde você estuda e aonde você congrega. Exemplo, adultério. Quando uma pessoa adultera com o seu cônjuge, seja ele homem, seja mulher, aquilo ali não fica só com o casal. Aquilo vai para filho, aquilo vai para os parentes imediatos, para os parentes posteriores. Aquilo ali é como um grande boom. Vai destruindo, destruindo, destruindo. Aquilo ali não para simplesmente no âmbito conjugal. Não para apenas no âmbito da pessoa. O pecado corporativo, que é um pecado que quando você comete, ele influencia as pessoas que estão à sua volta, a sua cidade, até a sua nação, ele existe. Nós vamos ver isso em Josué, quando, só para adiantar, quando os judeus falam assim: olha, vocês vão tomar Jericó, mas vocês não tomam posse de nada. Não tomam posse de nada. E aí vai Acã, vai lá e rouba capas, rouba ouro. E aí, aquele pecado não é sobre Acã, é sobre o povo. Davi, o pecado não foi sobre Davi, foi sobre o povo. Por que que a sociedade está hoje do jeito que está? Porque a igreja, ela está do jeito que está, do jeito que nós estamos. Pessoas sem compromisso, pessoas que vivem o cristianismo apenas dentro da igreja, não vivem fora da igreja. Pessoas que se deixam corromper fora da igreja. Hoje, para você alugar, o nosso caso aqui foi bênção de Deus. Mas normalmente, quando você fala assim: eu quero alugar um salão para a igreja, ele está acostumado ao cliente alugar um salão, não pagar água, não pagar luz. E quando a coisa pega pesado, ele simplesmente, na cara da noite, junta as coisas e vai tudo embora. E o cara fica sozinho com o salão dele e todas as dívidas. Acontece isso e acontece de monte. De monte, pessoas tendo que entrar na justiça. Você não está pagando aluguel para mim, você está com a tua igreja, está tendo tua arrecadação e você não paga o aluguel, e o cara não pode pôr ele para fora, tem que entrar na justiça. Exemplo do que está acontecendo dentro da igreja para o que está acontecendo fora da igreja. Pastores corruptos, a gente gosta de olhar para os padres que são pedófilos, mas pastores corruptos, pastores que buscam apenas o desejo, a satisfação dos seus desejos, seus corações, roubam dinheiro. Eu conversava com a Ione semana passada sobre finanças, e eu falava para ela, eu falava assim: Ione, eu tenho um temor enorme de mexer com o dinheiro da casa do Senhor. Eu olho para aqueles valores com temor. Então a gente vai comprar uma coisa, tem que ter muito cuidado, entendeu? Tem muito zelo. A gente comprou essas cadeiras, elas, eu pensei que elas fossem maiores, elas encaixam perfeitamente uma pessoa, não dá diferença de altura, mas ela está muito pequenininha, parece que é o culto júnior. Quem está na internet não está vendo, mas as cadeiras são pequenas. Então eu já anunciei essas cadeiras para tentar vendê-las pelo mesmo preço, para não ter nenhum tipo de prejuízo, e a gente comprar cadeiras um pouquinho maiores. Então está lá anunciado. Ela é bonitinha, mas parece que é o lugar das crianças. Entendeu? É o lugar das crianças. Não. Então, os pastores hoje não têm zelo, eles não têm cuidado com as ovelhas, com o dinheiro da casa do Senhor, olham para as pessoas como cifrão e não como vidas. Complicado. E Josué, ele está ali perante este homem, um homem que está com a espada nua. Verso 14: respondeu ele quem? Essa figura que a gente não sabe definir quem é. Respondeu ele: não sou nem de vocês nem deles, eu sou príncipe do exército do Senhor, sou servo do Senhor. Então aí ele já está falando assim para Josué: se vocês cumprem o propósito de Deus, eu estou com vocês. Se vocês não cumprem o propósito de Deus, eu não estou com vocês. E eu acabei de chegar. E esse acabei de chegar é como se ele tivesse uma função a ser executada, algo que ele iria chegar e iria fazer. Algo que, se não fosse a presença dele, não iria acontecer. Em outras passagens, quando se fala em comandante do exército, ele é um general. O general de um exército, ele não deve responsabilidade a mais ninguém. Ele é o soberano, ele é o supremo. Mas Josué identifica que aquele homem pode ser que tenha uma autoridade maior. Quero que você abra em 1 Samuel capítulo 12, verso 9. 1 Samuel 12, verso 9. Tem várias referências, mas eu vou ler uma só. 1 Samuel 12, 9. Pode, querida, aqui minha folha, eu não estou querendo, eu não tô, minha folha está com as folhas meio grudadinhas. 12 e 9, pode ler.
Porém, esqueceram-se do Senhor, seu Deus, então os entregou nas mãos de
Císera,
comandante do exército de Azor, e nas mãos dos filisteus, e nas mãos do rei de Moab, que perseguiram a ele.
Importante aí que esse César, ele era o comandante do exército, ele era o general, ninguém manda nele. Ele tem as ordens dele, e as ordens dele ninguém pode questionar. Nem o coronel, nem o tenente, o Montclair foi da força militar, entendeu? Você recebe as ordens e você não pode questionar, você tem que simplesmente executar. E aí Josué está de presente esse homem aí, que pode ser uma pessoa que tem uma autoridade maior do que ele. A preocupação de Josué não é, contudo, qual líder é mais importante, se é aquele que chegou ou se é ele, mas a disposição de Josué é de saber que, se ele realmente tem uma autoridade maior, ele tem que obedecer. Ele era um homem que era comandante, ele entendia a autoridade, ele entendia a escala de autoridade, e ele sabia que, se aquele homem, se aquela figura fosse realmente superior a ele, ele tinha que ouvir, ele tinha que entender. Verso 15. Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué. Agora nós vamos identificar quem é esse. Respondeu o príncipe do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás, ele é santo. Uma coisa que eu não falei no verso 14, vou voltar um pouquinho. Não, sou príncipe do exército, Senhor, e acabo de chegar. Então Josué, ele fez o quê? Se prostrou e adorou. Eles podiam adorar anjo? Os israelitas poderiam adorar anjo? Sim ou não?
Não.
Não. Se você adorasse qualquer coisa menos o Deus Altíssimo, você era morto, era uma abominação. Então, primeira luz de quem é esse? Esse aí não é uma figura divina, sim, mas ele é mais do que um anjo. Ele representa a figura de Deus. Respondeu o príncipe do exército, o Senhor Josué: descalça a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez assim Josué. Qual que é a história que nós temos em que alguém fala para alguém descalçar as sandálias dos pés porque o terreno é santo?
Moisés.
Moisés, quando ele vai receber o chamado dele no deserto, ele estava lá pastoreando as ovelhinhas do seu sogro Jetro, e aí ele olha para aquela sarça lá que é ardente, porque ela queimava e não se consumia, deve ser uma cena bem bonita, aquela moita pegando fogo, mas não se consumia, e ele fala assim: vou me achegar para ver e vou ver o que é isso. Quando ele vai chegando no portinho, aquela voz sai de dentro da sarça: Moisés, descalça as suas sandálias, porque esse lugar é santo. O lugar, ele só é santo no sentido de separado, quando há a presença do Senhor. Então essa situação, ela se repete, não com sarça ardente, mas na figura do próprio Cristo, o Senhor dos exércitos, que a gente vai ver lá em Apocalipse. Lá em Apocalipse a gente vai ver aquele homem que está sobre um cavalo branco, com a sua espada desembainhada, sua língua com uma espada afiada, e ele está ali naquela situação fazendo a mesma função de Apocalipse. A figura de Cristo ali, a figura do anjo do Senhor, ele está ali para guerrear em nome do povo de Deus. se ainda houvesse alguma dúvida quanto à natureza sobre-humana dessa aparição misteriosa, no versículo 15 ela se elimina, porque ele olha para aquele homem, primeiramente ele adora, ele se prostra e adora, é uma divindade, é Deus que está ali na presença dele, e aí ele também recebe esse comando que ele identifica na hora, porque Josué estava na mesma época de Moisés, e Moisés com certeza contou para Josué o que tinha acontecido. Ele fala assim, olha, a mesma coisa que aconteceu com Moisés lá atrás, aconteceu comigo aqui. Eu vou ficar quietinho aqui e vou receber a direção de Deus. Fala, senhor.
Entra em parafuso aqui.
Pode falar.
Esse Deus que apareceu na sarça,
Cristo.
É isso que eu ia perguntar, se é o Deus Pai ou o Deus Filho.
Deus.
Então foi milênios antes do retorno dele encarnado.
Sim. Você vê que é interessante que com Moisés, quem se manifesta ali? Deus Pai ou Deus Filho? O que você acha? Deus?
Só pode ser Filho, não?
Deus Pai, ele não se manifesta em corpo. Ele se manifesta na sarça ardente com uma
e
voz.
A voz.
Quando ele se manifesta ali, ele se manifesta como comandante dos exércitos. Tem muita gente que confunde essa figura com a figura de Miguel. Até poderia ser Miguel como o líder do exército, porque Miguel, o arcanjo Miguel, a figura arcanjo, significa chefe de anjos, líder de anjos. E a Bíblia não fala de outro arcanjo a não ser Miguel. Mas pelo
fato.
Era guerreiro. Apesar ele aparece em Daniel, quando está tendo uma revelação, ele aparece lá para guerrear. Mas pelo fato de Josué haver se prostrado, pelo fato de ele ser adorado, e aquela figura não é de Miguel. Em outras passagens, quando, em especial no Apocalipse de João, quando aparece de um anjo, ele vai tentar ajoelhar, ele fala assim, não ajoelha não. Eu sou um anjo ministrador. Eu sou conservo de vocês. Então você deve adorar apenas a Deus. Eu sou menos. Sou apenas um mensageiro. Então aqui não é a figura de um anjo, é a figura do próprio Deus em Cristo. Coisas, lugares e pessoas só podem ser chamadas de santas na medida que elas são separadas por Deus. Quem separa é o próprio Deus. Que mais há para saber antes que comece essa conquista? Eles vão começar a conquista. Você vê que ele vem caminhando, vem caminhando, vem caminhando, agora não há nada mais a fazer. Já chegou aquele que é o essencial para a minha vida e para a sua vida. É aquele que dirige as nossas guerras, as nossas batalhas, porque o Senhor guerreia por nós. Então agora já pode acontecer. Josué, primeiramente, ele adora o personagem que aceita a sua adoração. Se fosse um anjo, não iria aceitar a adoração. A santidade em toda a Bíblia é uma manifestação da presença divina. E na continuação do capítulo 6, que nós vamos ler, entendeu? Ele funde a pessoa do comandante do exército do Senhor com o próprio Deus. Você vai ver que o capítulo 6 ele vai ser mais esclarecedor ainda em relação a esse texto. Amém?